Olá, gente boa! Quem fala aqui é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você que está aí me escutando agora, ouvirá uma mensagem sustância da palavra de Deus. Vai ser uma bênção para o seu coração. Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus.
Oh, queridos irmãos, segundo Tessalonicenses 3:16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias, e o Senhor seja com todos vocês. Aí na tela aparece assim: Jason, pague o preço pelo avanço do reino. Em Atos 17, Paulo e Silas, Timóteo não, chegou depois. Chegam na capital da Macedônia, Tessalônica, uma cidade com 100 mil habitantes estimados naquela época. Como é hora da palavra, dá uma corridinha lá comigo, em Atos 17, se puder pôr na tela é bom. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ponto. Só onde tinha muitos judeus que poderia ter uma sinagoga. Não era qualquer cidade que tinha uma sinagoga. Então a comunidade judaica, o judaísmo naqueles dias, ele era reconhecido pelo Império Romano. Quem é o imperador nesses dias? Domiciano. Está em Roma, ano 51 mais ou menos, 50-51. A carta foi escrita um ano depois, 52, Tessalonicenses. Mas Domiciano mata todo aquele que se opõe a ele. Domiciano é vingativo, mas Domiciano também é um grande administrador, abriu estradas. O Domiciano avançou o comércio. O Domiciano fez Roma frutificar do ponto de vista administrativo. Mas Domiciano mandou matar parentes. Domiciano, pelos historiadores da época, ele era maluco. E uma das perseguições mais brutais contra o cristianismo vem desses dias de Domiciano. Então vamos lendo ali. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca da escritura. 3 sábados, o sábado começa 6 horas da tarde da sexta-feira nossa e termina 6 horas da tarde do sábado nosso. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses, nós vamos descobrir que Paulo não ficou lá só 3 sábados. 3 sábados ele falou na sinagoga. Por quê? Porque quando você lê 1 e 2 Tessalonicenses, Paulo diz que vocês sabem o quanto que eu trabalhei dia e noite, e como eu vos preguei o evangelho, o como eu visitei a cada um, e como eu ensinei a cada um o evangelho de Deus. Então, historiadores e eruditos, pela comparação da carta de 1 Tessalonicenses com esse texto aqui da formação da igreja, foi 3 sábados na sinagoga e o restante lá na casa desse homem que vai aparecer aqui. Arrazoou com eles acerca da escritura, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e dizia ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens, mais dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo. Porém, não encontrando, arrastou Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. A situação em Tessalônica, aqui nós pegamos a história pronta. Não sabemos que dia Paulo chegou a Tessalônica. Em Tessalônica, como em toda cidade grande do antigo Império Romano, nós tínhamos o que era chamada Ágora. O que é a Ágora? A Ágora é tipo uma praça, onde tem a feira, tem um comércio, onde a pessoa pode falar, onde a pessoa pode debater ideias. Em Tessalônica, você tem o panteão grego dos ídolos gregos. Você tem templo a Afrodite, você tem templo a Vênus, você tem templo ao Deus da guerra. E o ambiente moral de Tessalônica é depravado como era nos dias de antigos, sem Deus, sem ninguém. O homossexualismo solto, o ambiente de prostituição cultural, as mulheres da cidade iam adorar, muitas mulheres da cidade iam adorar Afrodite. E como Tessalônica era um dos portos mais importantes daquela época, o fluxo de estrangeiros era intenso e a prostituição tolerada pelos líderes da cidade. Corinto era famosa, mas Tessalônica não era menos famosa. Nessa comunidade de judeus e judeus ricos que tinham influência no comércio, no mercado de Tessalônica, era importante e a sinagoga, porque tinha um livro que eles estudavam. Então, gregos queriam conhecer esse livro. Diz aqui que muitos da multidão de gregos piedosos, há gregos que não estavam mais tolerando aquele ambiente moral de Tessalônica, e aí viram que lá na sinagoga tinha um ensino sobre andar como família, temer a Deus. E muitas mulheres ricas da cidade começaram a ir. Quando os irmãos e eu lemos aqui que a inveja levantou esse alvoroço, o que nós compreendemos? É porque não vai mais na sinagoga. Os judeus que dominavam a sinagoga não domina mais. A mudança no paradigma é só você ler 1 Tessalonicenses capítulo 1 e 2. E também quando lemos Tessalonicenses inteira, descobrimos lá no final que Paulo diz assim, que os irmãos, diz o verso de número 13 de 1 Tessalonicenses, veja você, que Paulo saiu dali e deixou a liderança estabelecida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 13, diz assim, irmãos, 12, agora vos rogamos que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Como é que conseguiu ter liderança em Tessalônica? Vamos lembrar, todo mundo vai na sinagoga, todo mundo estuda a lei, todo mundo está na expectativa da vinda do Messias. Quem é o Messias? O Cristo, aquele que vem para derrubar o Império Romano, resgatar Israel e restaurar de novo o governo de Deus na terra. Todo mundo está esperando isso. Paulo, então, o rabino chega e diz, é isso mesmo. O Messias vai vir, mas o governo dele não é derrubar Roma. O governo dele começa no coração. O governo dele agora é na nova nação, a igreja que ele criou, de judeus e gentios. E esse Cristo já veio. Quem é ele? Jesus de Nazaré, aquele que nasceu em Belém, aquele que andou na Galileia. É ele. Vocês precisam se render a ele. É a mesma coisa para você hoje. Precisa se render a Jesus, confiar nele para o perdão dos seus pecados, porque você e eu temos uma porção da vida que você não controlou o dia de nascer, nem vai controlar o dia de sair. E o que você vai fazer nessa vida aqui? Aqui nessa vida, você e eu decidimos onde vamos passar a eternidade, porque a gente vai morrer. Meus a voz lá, que não eram a voz, os mais velhos em Janaúba, falava assim: ninguém vai ficar para semente. Eu não entendia isso. Você não vai ficar para semente. Não sou semente, sou gente. Demorei a entender que você não roda 200 anos, que você não roda 150 anos, que você vai partir. E o que tens preparado, para quem será? Então Jesus Cristo veio e morreu naquela cruz em seu lugar. E aí tem um fator tremendo na sua vida, e que esses dias você viu como é que aflorou: a raiva, o ódio, o orgulho, a dureza de coração. E aqui então, quando você olha assim, há certos sentimentos que você não tem nem coragem de falar, e de vez em quando assusta assim: mas gente, como é que isso vai parar dentro de mim? Há uma natureza dentro de você que precisa ser tirada, precisa ser crucificada. Deus precisa te dar uma nova natureza, e ela só vem pelo Espírito Santo de Deus. Não é seu esforço. Você tem que clamar a Deus: Deus, dá-me um novo coração. E é isso que aconteceu em Tessalônica. Em Tessalônica começou um avivamento, uma quebra de paradigma. Quando a gente lê o capítulo 1 de Tessalonicenses, a gente fica empolgado. Como é que 3 semanas na sinagoga e não sei quantos dias lá em Tessalônica, a igreja levantou e começou a mandar missionários, e a notícia começou a dizer: olha o que Deus fez na vida de fulano, olha como aconteceu na Acaia e na Macedônia. Todo mundo só fala que eles, deixando os ídolos, voltaram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar a volta de Jesus. Onde está a sua esperança e a nossa esperança? E em Tessalônica, quando Paulo falou que o Senhor vai voltar, os irmãos começaram, e a ênfase de Paulo era o seguinte: fica pronto para Jesus voltar hoje, fica pronto para Jesus voltar agora, fica firme e resolvido com Deus para Ele chegar aqui agora. Os irmãos receberam essa mensagem tão intensa naqueles dias, que Paulo estava aguardando Jesus voltar no dia dele, ele vivo. Ele disse assim: aí aconteceu uma coisa em Tessalônica, morreu um crente, não tinha morrido ninguém ainda. Como é que a gente lida com esse luto? Então ele escreve capítulo 4 de Tessalonicenses, dizendo assim: irmãos, a respeito dos que dormem, eu não quero que você chore como quem não tem esperança. Eu não quero que você tenha tristeza como se esse que morreu, ele não vai poder receber a Cristo. E agora, nessa carta escrita 1 ano depois que ele saiu de lá, você observa a situação que foi. Jason, esse judeu rico, que tinha aceitado a Jesus de Nazaré, o Messias em seu coração, fez um acerto com as autoridades em Tessalônica. Tessalônica era dirigida por 2 tipos de autoridade. 100 mil habitantes elegiam uma assembleia popular. Os assuntos mais comezinhos, o povo levava e a assembleia decidia: mata ou não mata. E também Tessalônica era dirigido por uns 5 juízes, chamado aqui as autoridades. 5 juízes que decidiam as questões maiores. Por quê? Sendo uma cidade importante do Império Romano, a capital da Macedônia, nós não queremos encrenca com Roma. E o que acontece? Paulo está dizendo que o imperador Domiciano não é o rei. Ele está dizendo que é um novo rei, e o novo rei é Jesus de Nazaré. Naqueles dias, irmãos, a conversa no império inteiro é que o Domiciano falava: eu sou o alfa e o ômega. Mas aí a igreja dizia: quem é o alfa e o ômega é Jesus de Nazaré. É ele que venceu, é ele que ressuscitou, ele é o único que está vivo dentre os mortos. Então o que aconteceu? Jason fez um acordo. O que, que é? Eles vão matar Paulo e vão matar o Silas. E o Jason disse, diz aqui assim, que Jason pagou uma fiança. A ideia é uma palavra que na Bíblia sempre é uma ordem de grandeza. E ele então fez um acordo seguinte: não mata Paulo e ele não volta aqui mais. Então, o que é que fez? Na madrugada, tirou Paulo para Bereia. Depois que os irmãos continuam lendo, os que perseguiram em Tessalônica foram a Bereia para matar o Paulo. Não é que Paulo nunca mais voltou a Tessalônica. Foi nessa ocasião. 5, 6 anos depois, quando Paulo sai de Éfeso, Atos capítulo 20, ele vai visitar as igrejas da Macedônia. Ele possivelmente passou na Bereia, passou em Tessalônica e passou Anfípolis também, que são onde as igrejas foram plantadas na segunda viagem missionária. Mas agora vamos caminhar para o texto nosso lá, para celebrarmos a seguir. O Deus da paz vos dê a paz em todas as circunstâncias. O que aconteceu em Tessalônica? 1 Tessalonicenses 3 diz assim: irmãos, eu fiquei tão aflito com a situação de vocês que eu vos enviei o nosso irmão Timóteo, a fim de que ninguém se inquiete com as tribulações. A perseguição foi forte contra aquela igreja. A perseguição foi forte contra aqueles irmãos. Eles perderam negócios. A família estava sendo prejudicada. No antigo Império Romano, você só negociava se participasse de algum tipo de consórcio. Hoje seria chamado algum tipo de sindicato. Se você não se envolvesse, você não comercializaria. E para envolver, você tinha que dizer que o César é o rei, que o imperador é o seu Deus. Você pode ter um segundo Deus, mas se você não reconhece o imperador soberano, seus negócios não fluem. E a igreja está sofrendo isso em Tessalônica. A outra coisa que acontece é essa angústia, essa tribulação. Como é que será amanhã? Como é que vai ser amanhã? O que que acontecerá? O que que virá? Mas a igreja está firme no Senhor. A igreja está orando. A igreja está buscando ao Senhor. A igreja está generosa. A igreja ama o outro. A igreja está empolgada com o seu Jesus, o Deus vivo e verdadeiro. E aí, irmãos, quando começa 1 Tessalonicenses, ele disse assim: irmãos, eu ouvi falar da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Mesmo na tribulação, a igreja manifesta fé, manifesta amor e manifesta esperança. Ei, oitava! Seu coração murchou porque o presidente eleito é o senhor Luiz Inácio da Silva Lula? Seu coração ficou com raiva? Seu coração como está, oitava? Oitava? Oitava. Os reinos desse mundo já passaram e passarão. Então, oitavo, o Deus da paz te dê paz em todas as circunstâncias. O tempo todo e em todo o tempo. É o Senhor da paz. A paz aqui é Irene. A paz daqui é Irene. Quem chama Irene aqui? Alguma Irene? Irene significa paz. Mas essa é uma palavra que vem para traduzir Shalom. Shalom significa primeiro a paz da nação, que nós não temos por enquanto. O resultado da eleição foi quase 50-50. O país está dividido, dois grandes blocos. Quem entra para orar? A igreja, irmão, que crê no Senhor Jesus. A igreja que ama o Senhor Jesus. A igreja que ama o outro brasileiro, o outro conterrâneo. A igreja que diz: o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Você lerá na internet daqui a pouco alguns irmãos amados do nosso coração dizendo que agora essa nação está debaixo do juízo de Deus. Ei, que seja, mas nós somos chamados como os proclamadores da bênção, os proclamadores da paz, aqueles que dizem ao Brasil: Shalom, Brasil! Cresça, Brasil! Avance, Brasil! Abençoado seja a sua saúde, a cura lhe encontre, a paz lhe alcance, seus negócios prosperem, Brasil, mas sua vida com Deus seja restaurada, Brasil. É assim que a igreja vive, irmãos. O Deus da paz. Então você acalme-se. Eu chegando aqui, um jovem passou aqui buzinando e fazendo sinais. Não revide, oitava. Não entre aí agora para escrever o que você acha que tem que escrever. Sobre a nação, veja você. Quando Israel foi levado cativo, Jeremias 29, verso de número 3 e 4, era o império babilônico, o império que tinha destruído o templo, que tinha estuprado as moças, que tinha matado os anciãos, que tinha feito as crianças carregar pedras enormes. O livro de Lamentações diz assim: eu chorei quando eu vi as crianças vergadas sobre o peso da escravidão. Os babilônicos colocaram no ombro dos adolescentes, dos jovens, mulheres grávidas espancadas, sendo levadas cativas para a Babilônia, porque Israel faliu. Pois então chega a carta do profeta Jeremias na Babilônia, dizendo assim: vocês acham que foi Nabucodonosor que controla as circunstâncias? Não foi. Quem controla as circunstâncias sou eu, Senhor. Quem controla a política sou eu. Quem controla a economia sou eu. Quem controla os destinos desse mundo sou eu. E aí o Senhor disse a eles: nessa cidade, proclame a paz sobre a cidade. Nessa Babilônia, proclame a paz sobre o país. Ei, oitava, fica em pé e proclame a paz sobre o Brasil. Fica em pé, meu irmão, e diga bem alto com suas palavras: proclame a paz sobre o Brasil, proclame a paz sobre Minas Gerais, proclame a paz sobre o nosso povo, proclame a paz sobre a República. Oh, Deus da paz! Oh, Deus da paz, o Deus da paz, proclame mais, clame diante dos principados e potestades, oitava, o Deus da paz abençoe o Brasil. Aleluia, senta mais um minuto, meu irmão. Segunda coisa, meu irmão, Jeremias diz assim, olha, capítulo 29 diz assim: assim diz o Senhor aos exilados que eu deportei: procurai a paz na cidade onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Oitava, ei, você aí, que está online, arruma confusão não, beleza? Me ajuda aí, prega pro seu vizinho aí, dizendo assim: arruma confusão não, hein? Fala, prega para ele, arruma confusão não, hein? Prega para ele, irmão. Fala sério, de vez em quando não sobe um nervo assim? Quem já subiu o nervo, igual diz lá no sertão? Sobe o nervo, levanta a mão, sobe o nervo. Ainda mais depois que aquele time foi tricampeão do mundo, sobe o nervo. Da Comebol, Libertadores, eu já nem sei mais o que ganhou. Então deixa eu falar contigo. Proclame a paz sobre Belo Horizonte, proclame a paz sobre sua rua, sobre seu prédio, não fale mal dos seus vizinhos. Procure a paz na cidade onde você mora, pelo amor de Deus. Se alguém buzinar para você, falar com você, gritar com você, escrever no seu blog ou mandar um zap. Entendeu ou não? Quer que mande desenhar? Segundo. Olha o que diz lá em Jeremias. Vou ler de novo para você aqui uma coisinha mais. Ó, oitava, presta atenção, oitava, ó. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposa, gerai filhos e filhos. Multiplicai-vos e não diminuais. Você entendeu aqui, oitava? Primeiro, reinvente seu negócio. Faça a cidade melhorar. Faça o seu negócio, em vez de você ficar pensando, e agora? Como é que vai ser? E agora? Ei! Entendeu, não? Balança a cabeça mais forte. E agora, vamos embora para cima, vamos para frente, vamos trabalhar, vamos orar, vamos pregar o evangelho, vamos abençoar nossa família, vamos ajudar o pobre, vamos ajudar o necessitado, vamos abençoar os ricos, vamos falar de Cristo. A cidade tem que saber que tem um povo que ama a cidade e que ama a Cristo, porque o mandamento é amar o Senhor e amar o próximo. Aí você pensou aí, mas tem uns que não dá, né, pastor? Deve ser você. Porque você é difícil, fala sério. Vamos conversar no rasgado? Vamos conversar assim, se todo mundo não tem lá assim dentro do coração. Assim, ó, o confessionário secreto. Lá dentro do coração corre um rio. Que de vez em quando há muita arrogância. De vez em quando, há muita sensação que eu sou Deus, que eu sou muito melhor do que você. Eu só não falo, mas eu penso. E tem aquelas coisinhas mais comezinhas que de vez em quando a gente conversa com um amigo ou com uma amiga. Você olha para sua amiga, olha para o marido dela e fala assim, como que uma mulher feia dessa casou com um homem desse? Meu Deus do céu. Como é que pode? Lá, ó, que revela os sinais de que você acha que você é Deus. Por isso que você precisa render a Jesus todo dia. Porque o lugar do cristão é arrepender dos seus pecados intensamente, várias e várias vezes durante o dia. E lutar, renunciando a você mesmo, a sua arrogância, os seus pecados secretos, as suas inclinações da carne. Porque todo mundo aqui tem pecado sexual, não é só homossexual e prostituta. Todo mundo aqui tem pecado sexual inconfessável. Por quê? Nunca pensou assim, não? É claro que eu não vi isso, mas eu ri demais. Um tempo atrás, eu descendo um viaduto aqui em Belo Horizonte, vim orando pelos casais da igreja, falei, Senhor, aquelas mulheres que brigaram com o marido, que saiu com raiva de casa hoje, que foi trabalhar, o Senhor visita aquela minha irmã onde ela estiver, porque dá B.O. na família, dá ou não dá? Qual família que nunca teve B.O. aqui? Levante-se e venha, porque vocês mentem muito, venha. Dá B.O. a gente entrando pro culto, aqui no culto. Eu briguei com Claudinha, minha mulher, dentro do carro, não tinha ainda estacionar ali, estacionava ali. Por quê? Não vou contar o caso. Eu só sei que eu cheguei aqui raivoso. E eu desci do carro, deixei o carro quase andando na rua e falei, estaciona esse carro. E entrei pro culto. A igreja lotadaça. Aí eu entrei, menino. Nós sentávamos aqui na frente. Quatro pastores ao meu lado. E o culto foi andando, eu fui me acalmando. E aí, hein, Zé? Como é que eu vou pregar agora? E minha mulher não entrava. E agora, meu Deus? Aí eu vim lá nos pastores. Falei, irmão, quem Deus deu uma palavra para pegar hoje? Ó, pra você ver como é que é o coração enganoso, querendo enganar os irmãos. Como se eu estivesse sendo espiritual, entendeu? Falei, quem tem uma palavra para pregar aí hoje? Pois aqueles covardes fugiram todos. Eles falaram comigo assim, pastorzão, nós estamos aguardando o senhor pregar aquela palavra. Minha mulher não entrava. Como ela não entrava, já estava chegando a hora, eu chamei um deles e falei assim, mais um louvor aí, porque o louvor prepara a pregação. Ó, como é que eu tô, menino? Até que Cláudia entrou. Cláudia entrou, louvou cantando, ela sentou ali. Aí eu falei com ela assim. Aí ela fez para mim assim. Brutal, menino. Brutal. É, menino, deu um ali balançando a cabeça assim que ele tá quase parecendo João Temoso. Nós estamos rindo de uma coisa que Deus quer tratar aí no profundo. Porque é só Jesus, não é você se esforçar, é você falar com o Senhor: Senhor, não dou conta, dá-me graça. Senhor, não dou conta, lava-me com teu sangue. Minhas mãos estão aqui com o sangue do Cordeiro, que me purifica e me faz aceitável. Mas eu, viver como cristão, você tem que renunciar muito, sacrificar, crucificar a carne, confessar a Deus, pedir perdão, contar com o apoio dos irmãos, participar do culto, ter sua vida de oração e desejar santidade. E aí todo mundo vai tendo paciência conosco e vai nos levando bem. Depois eu fui pedir perdão à equipe pastoral, pedi perdão à Cláudia, e depois num culto eu tive que contar o oitavo inteiro, né? Estou contando de novo, porque cada vez eu sinto mais vergonha de mim mesmo. E o Deus da paz, então, edifica a cidade, plante um pomar, olha para você ver, plante um pomar. Você vai plantar uma fruta que você não vai colher. Uma tamareira são 40 anos. Plante uma tamareira na Babilônia. Quem vai comer? Seu filho ou seu neto? Ninguém vive para si mesmo. Oitava, 2022. Jesus está vivo. Não é a política que define para onde nós vamos. Quem define é o Deus vivo e verdadeiro, ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo. Oitava. E o Deus da paz te dê a paz em todas as circunstâncias. E amanhã, possivelmente, você será provocado. Ou então você vai chegar mudo no trabalho ou na família. E eles vão jogar o veneninho. Você sabe o que é isso? Porque você já jogou. Não vem não. Todo mundo aqui sabe o que é jogar veneninho. Não vem não. Toda mulher sabe como irritar o marido, toda. E todo homem sabe perturbar a cabeça da mulher dele. Ele sabe jogar o veneno. Quem sabe o que eu estou falando, levanta a mão. Não finge que você não sabe, não. É brutal, menino. É só a graça do Senhor para transformar esse coração. Não é porque eu sou melhor do que você, não. É todos nós temos acesso à mesma graça, ao mesmo Deus. Não despreze o toque de Deus para você se arrepender. Não endureça seu coração. Deus vai tocando, vai movendo, aí você vinha. E o Deus da paz seja convosco em todas as circunstâncias. Irmãos, nós estamos no Brasil, então, se você quiser fazer só uma conta aritmética, acalme-se. 4 anos passa rápido, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E outra coisa, nós não estamos olhando nada que pode perturbar. Porque nem a direita, nem a esquerda é o evangelho. O evangelho é outra coisa. O evangelho é a pessoa de Cristo. Nem a direita responde o evangelho, nem a esquerda responde o evangelho. Em cada um tem algo contra o evangelho e em outro também. Alguns não dá para tolerar mesmo. E nós vamos continuar defendendo o que nós cremos. Nós somos contra o aborto, nós somos contra o ensino da ideologia de gênero nas escolas, nós somos contra a liberação de drogas, nós somos, irmão, nós somos a favor da família. O que que isso vai dar? Nós somos contra, somos a favor da paz, somos a favor que você encontre Cristo, somos a favor que Deus abençoe a nação, somos a favor que haja boas leis, somos a favor do empreendedorismo, que as portas se abram, que nossos jovens cresçam, que haja casamento, que Deus frutifique a nação. Nós somos a favor, irmão. E nós, irmão, todo mundo aqui tem um sentimento de medo, fala sério. E aquela nostalgia aborrecida. Você sabe o que é nostalgia aborrecida? Só atleticano e cruzeirense sabe disso. Teve uma época que o Galo apanhou 3 vezes no ano de 4-0 do Cruzeiro. Você tá doido, rapaz? O que, que é isso? Sabe aquela nostalgia aborrecida? Que aqueles irmãos passavam perto de nós e faziam assim. E depois, que foi lá para a segunda, aquela nostalgia aborrecida do Cruzeirense. Não, mas já voltou, mas você já passou lá muitos dias. Não vem, não. Eu só estou dizendo que você e eu conhecemos o que, que é isso. Entendeu? Aquela sensação sem graça. Sabe o que, que é sensação sem graça? Balança a cabeça aí, quem sabe, gente, me ajuda. Não sabe não, Vaguinho? Demais! Por isso que nós chegamos na ceia do Senhor. Sabe o que é aqui? A ceia do Senhor, o Senhor estabeleceu na noite em que ele foi traído. Na noite em que ele foi traído. E ele sabia que ia ser traído por um dos seus amigos mais do coração. Porque ele amava tanto aquele homem que na ceia ele deu para ele o pedaço de pão molhado no vinho. O pedaço de pão molhado no vinho você dava para quem você considerava alguém especial. Diz a palavra do Senhor que João perguntou: mas quem vai trair? E o Senhor disse: aquele que eu der o pedaço molhado no vinho. Tratou com muita honra, sabendo que ia ser traído. Então a ceia nos fala da nossa incapacidade, mas da capacidade de Deus. Porque ele disse assim: esse é o meu corpo que eu estou entregando por vocês. E quando ele morreu por nós, ele era o Cordeiro de Deus. Sabe o que é? É que precisava do inocente para pagar o preço do pecado do povo de Deus. Israel sabia que na história inteira a única maneira e como Deus purificava o pecado é que pegava um cordeiro sem mancha e matava aquele cordeiro, e o sangue era espalhado no altar. Aí, quando Jesus se tornou um neném em Belém, era a humilhação das humilhações. Os serafins e os arcanjos, boquiabertos, não entendiam por que ele desceu da glória e homem se fez. Ele carregou a ira de Deus. Irmãos, nossa salvação é sangrenta. Nossa salvação, preço caro. Feriram aquele que nunca pecou. Mataram por você que crê nele. E o castigo que nos traz a paz, essa paz, em todas as circunstâncias, é Deus quem cria. E a Bíblia diz assim: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Fomos reconciliados com Deus. Somos de Deus. Nós, não há mais condenação. Não há mais nem condenação do diabo. A morte foi vencida pela ressurreição. Não há mais condenação. Até os pecados que você lembra e que sente culpa, volta lá na cruz e diz: Senhor, o Senhor já carregou. Por que eu estou vivendo assim? Eu estou unido com Cristo. Isso é o que nós chamamos de graça. Mas ele pegou o cálice e deu graças. E lá era um cálice comum, não é como nós servimos aqui, ó, todo mundo bebia um pouquinho. Bebei dele todos, fazei isso lembrando de mim, porque todas as vezes e comerdes do pão e tomar do cálice, você está dizendo: eu creio em Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus. Esse Deus da paz é o meu Deus. Esse Deus da paz é o que me perdoou. Esse Deus da paz é o que eu não tenho nada para oferecer, mas ele me chamou e me atraiu. Esse Deus da paz. Sabe o que que acontece? É que aí nós saímos de nós mesmos e saímos só do ambiente horizontal, e aí nós vamos para aquele que domina sobre a Babilônia e sobre os povos. E aí dizemos a ele: O Senhor é o meu pastor. E ainda que eu ande no vale mais escuro, tu estás comigo. Em todo tempo, sempre, continuamente. Então nós temos a paz com Deus, podemos orar, podemos clamar, temos um lugar à mesa do Senhor. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar para que a paz de Deus, nós temos a paz com Deus, mas nós precisamos da paz de Deus. Qual é a paz de Deus? Aquele descanso, aquela segurança, aquela empolgação para florescer, aquela falta de medo para avançar. Então deixa eu lhe falar agora antes de tomar a ceia. Não fica pensando daqui a um ano vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Ah, daqui a um ano vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Daqui a um ano vai ser. Então, daqui a um ano nós já estamos vendo a tamareira florescer. Nós já semeamos e o negócio já está bonitinho. Nós já estamos vendo gente convertida. E o povo da nossa família chegando. E aqueles que hoje são inimigos do evangelho, declarando: Jesus é o Senhor. Ei, oitava! Nossa esperança é outra oitava. Oitava, estou lendo um livro que eu vou trazer para a nossa biblioteca. Uma mulher PhD em história da literatura, lésbica, escreveu todos os documentos do LGBT de Ohio, feminista, pró-aborto. Essa mulher teve um chamado de Deus numa igreja. Mas não foi assim, recebeu um toque, pronto, não. Ela, uma erudita, queria escrever um livro detonando os cristãos. Então ela escreveu um artigo numa revista importante do seu estado. Vários cristãos rebentaram com ela na crítica. Mas ela recebeu de um pastor uma palavra que ela achou amorosa, acolhedora. E ela entrou em contato com ele. Ela disse: eu vou lá dentro dos cristãos para ouvir deles escrever contra eles. Mas ela nunca tinha lido a Bíblia. E esse pastor e a esposa receberam ela em casa. Não falaram de ir para a igreja, nem convidaram para ir para a igreja. Trataram ela com amor. Receberam ela. Ela perguntou sobre a fé. Eles falaram desse Jesus de Nazaré e que ela devia ler a Bíblia. E ela disse: mas é claro que eu tenho que ler a Bíblia. Eu sou uma pessoa que não é honesto você falar mal de uma coisa sem conhecer. E ela escreve esse livro maravilhoso. Comecei a ler ontem, acho que termina até terça-feira, 200 páginas, que ela diz assim: a união com Cristo e a identidade sexual. Que testemunho de descanso. E ela diz assim: é por causa da cruz, não é por minha causa. E se você me perguntar assim: como é que você lida com aqueles pensamentos antigos? Bom, e ela coloca lá: a libertação do homossexualismo não é virar heterossexual. A libertação do homossexualismo é viver em santidade diante do Senhor Jesus, lutando contra todas aquelas tentações. Ela acabou se casando. Uma história empolgante. Mas o que eu quero falar é da graça de Deus. Aqui, ó, revelada aqui, ó. Aí ela entendeu. Era uma mulher tão erudita, disse assim: mas não é possível, todo livro tem que passar num teste, se ele é verdadeiro ou não. Como é que eu aplico esse teste à literatura e não aplico à Bíblia? Aí ela aplicou o mesmo teste à literatura comum, à Bíblia. Ela disse: mas não pode, passa em todos os testes. Mas aí agora é a fé. E o Senhor foi gerando isso no coração dela. É no seu coração que precisa ser gerado. Não é ser da oitava, é ser de Jesus. Por isso que a mesa do Senhor é chamada quem crê em Jesus. Isso não é para todo mundo assim: vamos, quem quiser entra. Não. Quem tem Jesus, sou de Jesus, pode entrar. A mesa não é presbiteriana, a mesa não é minha. A mesa é de quem é de Jesus. Aqui na igreja nós temos um pequeno teste. Você que é de Jesus tem que batizar, se não batizou. Você que é de Jesus tem que ser da igreja se estiver afastado. É um teste, mas nós não estamos testando. Nós não conseguimos ver o coração de ninguém? Claro que não. É um teste. E a gente tem que ter algum critério, né? Porque foi dado aos discípulos. Oitava. E o Senhor da paz te dê a paz com Deus pelo sangue de Cristo. Te dê a paz de Deus em resposta à oração, quando a gente derrama o medo, a insegurança e a intranquilidade do coração. Ele é poderoso para nos consolar. Amém.
Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia. Ah, eu quero convidar você para vir aqui à 8ª Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.